Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, como presidente da Comissão Mista de Mudanças Climáticas do Congresso Nacional e, portanto, atento e preocupado com as questões ambientais, quero registrar a minha alegria pela inauguração nesta última sexta-feira, dia 25, do primeiro parque híbrido de geração de energia solar e eólica do país. Instalado no município de Itacaratu, na região do sertão de Itaparica, no meu estado de Pernambuco, o parque tem capacidade para gerar 340 gigawatts-hora desses dois tipos de energia limpa por ano. Para se ter uma ideia, este volume de energia é suficiente para abastecer mais de 200 mil residências. Formado por duas usinas fotovoltaicas com potência instalada de 11 megawatts, o Parque de Itacaratu passou a ser, desde a última sexta-feira, o maior parque de energia solar em operação no Brasil. Ele contribuirá para o aumento de mais de 30% da capacidade instalada de geração de energia solar no país. Além destas usinas, o empreendimento batizado de Complexo das Fontes conta com um parque eólico de 80 megawatts. Este modelo híbrido de produção de energia se mostra viável em 60% do território pernambucano, como aponta o Atlas Eólico e Solar do meu estado. Também registro minha satisfação, senhor presidente, por mais dois parques de energia solar que serão instalados no meu estado, no município de Flores, Sertão do Pajeú. A assinatura do contrato para a implementação destes parques, que deverão entrar em operação até 2017, com capacidade para produzir 52 megawatts de energia gerada pelo sol, já foi anunciada pelo governo de Pernambuco e pelo consórcio Croma Energia e Cone Concierge. Estes modelos que vêm do meu estado, senhor presidente, podem e devem ser seguidos em todo o Brasil, que possui elevado índice de insolação e é considerado terra do sol, a exemplo da Austrália. Apesar disso, o país ainda está em fase embrionária em termos de energia fotovoltaica. Nossa situação é muito mais favorável que a da Alemanha, por exemplo, onde estive no primeiro semestre deste ano, representando a Comissão Mista de Mudanças Climáticas na Conferência Intersolar. Na Alemanha, a média diária de insolação é de apenas 1 hora por dia e, mesmo assim, o país lidera o mercado mundial na energia solar com a capacidade instalada de mais de 17 gigawatts. Para se ter uma ideia, o ponto menos ensolarado do Brasil recebe 40% a mais de luz solar que a média da Alemanha. Felizmente, percebo que o nosso país vem entendendo o enorme potencial que temos para a geração das chamadas energias limpas, especialmente a eólica, solar e de biomassa. Recente legislação aprovada por esta Casa concede redução da carga tributária para a aquisição de insumos e equipamentos destinados à produção de sistemas de energia fotovoltaica. A proposta insere-se no Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Semicondutores e seguirá para a sanção da presidenta Dilma Rousseff. Pernambuco também avança no incentivo à exploração de energias limpas e renováveis. Legislação estadual concede benefícios fiscais para a compra no mercado interno ou via importação de maquinários e matérias-primas destinados a parques solares e eólicos. Senhor presidente, o chamado Protocolo de Paris, documento que se deseja aprovar na ocasião da COP21, a 21ª Conferência da ONU sobre Mudanças no Clima, substituirá o Protocolo de Quioto, de fevereiro de 2005. Mas, ao contrário do acordo firmado em Quioto, que especificava metas para um conjunto de menos de 40 países, o de Paris terá características de um pacto global e envolverá as mais de 190 nações que fazem parte da Convenção da ONU sobre o Clima. Na abertura da 70ª Assembleia Geral da ONU, a presidenta Dilma Rousseff afirmou que o Brasil fará um grande esforço para reduzir as emissões de gases de efeito estufa, sem comprometer o desenvolvimento do nosso país. Segundo a presidenta, as principais medidas que levaremos à COP21 serão a redução até o ano de 2030 de 43% das emissões de gases de efeito estufa, o fim do desmatamento ilegal, o reflorestamento de 12 milhões de hectares, a recuperação de 15 milhões de hectares de pastagens degradadas e a integração de 5 milhões de hectares de lavoura, pecuária e florestas. A presidenta também afirmou na ONU que o Brasil diversificará a matriz energética nacional, ampliando a participação das chamadas energias limpas. A meta é que as fontes renováveis respondam por 45% do total da matriz. Destes, 23% corresponderá à participação das energias eólicas, solar e de biomassa. Sou amplamente favorável a tais metas, porém defendo ainda mais ousadia em relação ao prazo para o alcance desses objetivos, isto é, que eles sejam alcançados antes do ano de 2030. Se estas metas forem colocadas na lista de prioridades do Brasil, teremos condições de nos posicionarmos, de fato, como líder na questão ambiental. Nesta próxima quinta-feira, dia 1º, presidirei audiência pública na Comissão Mista de Mudanças Climáticas com a presença da ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira. Ela virá à nossa comissão, para nos detalhar a proposta que o governo apresentará na COP21. Acredito que a Comissão Mista de Mudanças Climáticas ainda pode contribuir de forma relevante para a consolidação de uma verdadeira posição de protagonismo que o governo brasileiro deverá assumir durante a reunião de Paris. Era o que tinha a dizer. Muito obrigado, senhor presidente.